בעזרת השם, דף צדיק זין, תתות ג'יקטובות. שלום עליכם בסוהר, אסתר מוס דף צדיק זין, אפילו מנפיבל אליניה, נופינה עוד אליניה. כיצד מוכרת? Revisando o conceito da sugya, uma viúva tem direito de se sustentar do dinheiro da herança do falecido, marido dela. E agora, o caso é que a pessoa faleceu realmente e os herdeiros do marido não estão sustentando essa viúva. A viúva tem direito de ir vender uma das terras do falecido para se sustentar. Se ela quer cobrar a ktubá, também ela pode vender uma terra e ela vai cobrar a ktubá dela. Vamos ver como é que ela vai vender na próxima Mishnah. Será que ela precisa de uma autorização de um tribunal especialista nisso, um rim, ou um tribunal comum? É suficiente. Vamos ver. Porque antes disso, Keitzad Mocheret, quando ela recebeu já a autorização de vender, como é que ela vai vender? Ela vai vender uma terra para se sustentar quanto? Um mês? Um ano? Então fala Gmará, Amara Bidaniel Barafkatina Amaravuna, fala o sábio nome de Ravuna. Mocheret Achadesh Nemasar Chodesh, Veloquiah Mefanez Achadesh Loshimio. Fala Ravuna, a mulher ela pode pegar uma terra que vale o valor do sustento dela para 12 meses e vai vender essa terra para um comprador. Esse comprador não vai pagar para ela à vista, vai pagar para ela parcelado. Um pagamento a cada mês. Vai ser o pagamento referente ao sustento daquele mês. Dessa forma, ela não vai vender uma terra, digamos, para o sustento de 5 anos, porque pode ser que ela vai se casar no meio do caminho e os herdeiros do marido, pode ser que eles não queriam vender essa terra. Então a cada ano ela vende uma terra para se sustentar. Para ela não vai receber todo o pagamento de uma vez só, porque talvez ela vai se casar com outra pessoa nesse ano e vai perder o direito de se sustentar. Então ela vai receber mês a mês. Caso ela se case depois de 6 meses, então o sustento que ela recebeu já, ela já usufruiu, fica com ela, obviamente. Depois, quando ela vai se casar, ela cobrou a ktubá dela, não tem mais direito de se sustentar, então quem vai receber essas parcelas de pagamento dessa terra vão ser os herdeiros. Isso fala Ravuna. Ver a viúva, amar a viúva dificulta mais a situação. Morrer de Shishakodashi. Ela deve vender uma terra a cada 6 meses. Para não vender uma terra muito grande, que é o sustento do ano inteiro dela, então ela vende a cada 6 meses. Caso ela se case no meio desses 6 meses, tudo bem, os herdeiros eles ficaram sem uma terra que vale 30 meses de sustento, mas não é uma terra muito, muito grande. Digamos que ela vendeu uma terra para um ano inteiro, ela se casou depois de 3 meses, se resulta que os herdeiros ficaram com um pedaço da terra importante, o sustento dela referente aos outros meses. Então ela vende a cada 6 meses uma terra, o comprador vai pagar cada parcela por mês para o sustento daquele mês para essa mulher. Tem uma braita que fala exatamente como Ravuna. Uma braita diz que ela vai vender uma terra a cada ano. Tem uma braita que fala exatamente como Ravuna. Ela vai vender uma terra a cada 6 meses. Como fica a lacha na prática? Ali na prática. Amar a Meimar fala a Meimar. Irreta mocheret de shachodashim veloqueach mefanes achat de shloshimion. Fala a Meimar, a lacha é como Ravuna, ela vende uma terra a cada 6 meses. Amar de Ravashi, a Meimar, fala Ravashi para a Meimar, de Ravuna mai. Por que você não fixa a lacha como Ravuna, que ela vende uma terra a cada ano? Amar lei, fala a Meimar, loshmi ali, que lomar losvirali. Eu não concordo com Ravuna. Eu acho que um ano é demais. Ela vai vender uma terra e depois vai se casar depois de alguns meses. Os herdeiros podem sair perdendo sem a terra. Vão receber o dinheiro do pagamento, porque talvez eles queriam a própria terra. Então, uma vez a cada 6 meses, ela vende a terra. Balminei Merav Shesh. Perguntaram para Merav Shesh. Morret le mezonot, mal shetachzor betitrov le ktubá. Uma questão interessante. Sabemos que quando a mulher vai cobrar a ktubá, ela pode cobrar de terras ou imóveis que o marido deixou de herança. No caso da viúva, estamos se tratando agora. Digamos que o marido não deixou nenhuma terra de herança. O que ela faz? Ela vai para alguém que comprou uma terra que estava mishuabat, compromissada, a ktubá dela. Terras que o marido tinha na hora da escrita da ktubá, o que ele comprou depois. São compromissos da ktubá dela, ela pode ir para esse fulano que comprou, falou, me dá a terra, eu vou cobrar a minha ktubá, você quer o seu dinheiro de volta, vocês se virem com os herdeiros do meu marido, eu não tenho nada a ver com isso. Agora um caso muito interessante. A mulher, ela pegou uma terra que o marido tinha deixado de herança. Digamos que era a única terra que ele tinha deixado. Ela pegou essa terra, vendeu a terra para se sustentar. Depois, ela tem que cobrar a ktubá dela e ela não tem mais terras para cobrar a ktubá dela. A questão é, será que ela pode ir ela mesma para esse que comprou a terra dela própria e falar para ele, essa terra eu vendi para você, é verdade, para eu me sustentar, porém, essa terra está compromissada a minha ktubá, agora eu vou pegar de você essa terra para cobrar a minha ktubá. Você quer seu dinheiro de volta? Você vai se virar com os herdeiros do meu marido, eu tenho o direito de cobrar o sustento e também a ktubá. Essa questão depende de uma explicação do que Rav Yosef disse. Uma viúva que vendeu uma terra para, digamos, para pegar o sustento dela, ela conseguiu vender essa terra porque ela deu garantia. Ela se responsabilizou pelo pagamento que esse fulano pagou. Digamos que vem um credor do falecido cobrar uma dívida e vai cobrar dessa terra, essa terra estava compromissada a dívida para esse credor. Então essa mulher disse, você, comprador, você não se preocupe, mesmo que venha um credor cobrar de você a terra, você tem o seu dinheiro de volta. Então, fala Rav Yosef, armata de Zavin, a viúva que vendeu a terra para o sustento dela, achrayut hayatmi. A garantia que ela se comprometeu não está sobre ela, não é ela que vai ter que dar o dinheiro do bolso dela. Quem tem que dar o dinheiro vai ser os herdeiros do marido. Ela vendeu essa terra para receber algum dinheiro do sustento dela, que os herdeiros deveriam ter dado para ela. Ela é representante dos herdeiros, está fazendo um favor para eles. Então, se ela conseguiu vender essa terra só porque ela deu garantia, então a responsabilidade dessa garantia, essa achrayut, está sobre os herdeiros do marido. O Beitina de Zavin, Achrayut Yatmi, é a mesma coisa, se vem um tribunal. O tribunal pega uma terra do falecido para vender e sustentar a viúva. E só conseguiram vender com garantia, com Achrayut. A responsabilidade dessa garantia está sobre os herdeiros. Tudo bem. Mas, agora, com relação à nossa questão. Se a mulher própria ela vai cobrar essa terra que ela mesma vendeu para esse comprador, para o sustento dela. Uma vez que a gente acabou de ver de Rav Yosef, que a mulher faz esse papel de representante dos herdeiros. Tanto que a garantia que ela se comprometeu está sobre os ombros dos herdeiros. Então ela pode falar, eu vendi para você essa terra para me sustentar, porém eu fui só representante dos herdeiros. Agora eu vou pegar de você a terra para me actubar. E você vai receber o seu pagamento de volta dos herdeiros. O Dilma Matze Amrela, Neide Achrayut de Alma, Lokbilat Ilavah, Achrayut de Nashach, Milokbulik Vilat. Ou talvez esse que comprou a terra tem um bom argumento. É verdade, você não recebeu sobre si próprio a garantia dessa terra. A garantia está sobre os herdeiros. Porém, isso é só uma situação comum, que nem um credor, não por culpa sua, pegar de minha terra. Então você não tem nada a ver com a história, não tem nenhuma culpa, não tem nenhuma responsabilidade. Quem vai ter que me pagar o dinheiro de volta que eu paguei por essa terra vão ser os herdeiros. Porém, você própria vim pegar de minha terra para sua ktubá, sobre isso você sim recebeu responsabilidade. Sobre isso você sim deu garantia que você não vai fazer isso. Então, o comprador pode bloquear ela, pode falar, você não tem o direito de tirar de mim a terra, porque você disse que eu vou ter garantia. Agora, essa garantia com relação a você própria, que você não pode pegar de minha terra. Então como fica essa halakha? Será que ela é 100% representante dos herdeiros, e ela pode cobrar desse comprador a terra para cobrar a ktubá dela? Ou não? Amar lei, falou Rav Shesh, Tanitua, se vê de uma braita, uma resposta para isso. Mocheret veolechet, adkde ktubata. Usmachla, shetikve ktubata minashar. Fala a Braita, a mulher que vai pegando terras para vender, para se sustentar. Então ela deve vender as terras, porém deixar uma última terra no valor da ktubá dela. Isso vai ser um smar, isso vai ser um apoio a ela, uma garantia para ela que ela vai poder cobrar dessa terra a ktubá. O que se vê daqui? Shmamina, Shaira, Ilo, Shaira, Lo. Daqui se vê que somente se ela deixa sobrar uma terra no valor da quitubá dela, então ela vai poder cobrar a quitubá. Porém, se ela vendeu todas as terras, ela não vai poder cobrar a quitubá agora. Ela já vendeu as terras para o sustento dela, ela não pode cobrar a quitubá, porque com relação a ela própria e pegar esses compradores da terra, é constante que ela recebeu sobre si a responsabilidade que ela não vai fazer isso. Fala, Gmará. Talvez essa breta não está falando qual é o direito dela, se ela tem direito ou não de cobrar a quitubá dessa terra que ela própria vendeu para o sustento dela. Talvez a breta dê um conselho para ela. Talvez a breta disse para ela, não é adequado que você venda todas as terras do seu marido que faleceu, porque você quer pegar o dinheiro da vida e se sustentar, e depois você vai cobrar dessas mesmas terras a sua quitubá. Não é apropriado, por quê? Porque você é viúva, você quer se casar com outra pessoa. Vamos falar, olha, não se case com essa viúva, porque ela não tem uma boa palavra. Ela não cumpre a palavra dela, é uma adranita. É uma mulher que volta atrás do que ela diz. Ela vendeu a terra para fulano e ela cobrou a mesma terra para a quitubá dela. Por isso que a Breta quis dizer, não vale a pena ela fazer isso. Então que ela não venda a última terra no valor da quitubá dela para ela cobrar de lá e ninguém vai falar mal dela. Se foi isso que a Breta quis dizer, é só um conselho para ela, Litni Govak Tubatamenashar, a Breta poderia falar, deixe uma terra e cobra dessa terra a sua quitubá. Mas Makla, por que a Breta diz que ela vai se apoiar a essa terra? Ela vai ter uma garantia por causa dessa terra que ela vai cobrar a quitubá dela. Se é só um conselho para ela, não precisa de garantia nenhuma, ou ela vai cobrar dessa terra, ou se ela precisar, ela vai cobrar da terra que ela vendeu. Ela não precisa de garantias. Então, se a Breta fala que isso é uma garantia para ela, significa que se ela vende todas as terras, ela não pode mais cobrar a quitubá dessas terras, mesmo que essas terras são compromissadas. Quando ela própria vende, é como se ela estivesse falando, quando ela vende por troca de garantia, é como se ela estivesse falando, eu própria me responsabilizo que eu não vou pegar de você essa terra, essa pra minha quitubá. Continuamos. Então, aparentemente, isso fica a alahá, que ela não pode cobrar a quitubá dessa terra que ela própria vendeu. E Baelu perguntaram aos sábios. Uma questão genérica muito interessante também. Zavin veloitzrichu leizuzi. Hadrizvini ou loadrizvini. Uma pessoa vendeu um imóvel, digamos. E o comprador sabia que o motivo que esse vendedor está vendendo o imóvel dele é que ele quer o dinheiro para comprar algo. Comprar um objeto, comprar o que ele quiser. O comprador sabia disso. Agora, loitzrichu leizuzi. Quando ele pegou o dinheiro e foi comprar o que ele queria, o vendedor desse objeto não quis vender para ele. Se resulta que ele quer voltar atrás na venda. Ele quer voltar para o comprador desse imóvel dele e falar, olha, você sabia que eu queria só o dinheiro para comprar tal objeto? Eu não consegui comprar, então eu acho que isso faz parte do nosso acordo da venda e eu quero meu campo de volta, o imóvel de volta. Como fica isso? Será que ele pode reverter a venda? Tashma, uma prova. Del Gabra de Zavinar Lelav Papa, uma pessoa vendeu um campo para Lelav Papa, Deitzrichu Leizuzi Lemis Vanturi. Esse vendedor do campo queria dinheiro para comprar uma manada de bois. Lessofre Deitzrichu Lei, no final das contas ele não conseguiu comprar esses bois. Verratenia Lelav Papa Leare, Lelav Papa, ele devolveu esse campo para esse vendedor, pegou seu dinheiro de volta. O que se vê daqui? Quando, nessa situação dessas, o vendedor do campo, do imóvel, pode voltar atrás e pode reverter a venda. Fala, não deu uma prova. Rav Papa liflim shurata dinu deava. Não deu uma prova. Pode ser que Rav Papa quis ser generoso com ele. Ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele quis ser generoso. Teve consideração com esse vendedor, que não conseguia comprar o que ele quer comprar, então Rav Papa fez uma generosidade com ele, mas ele não estaria talvez obrigado. Não se vê nada desse acontecimento. Tashma, outra prova. Derruba surta de Rava Benarda. Tinha uma situação de fome em Narda. Não tinha comida lá. E os preços da comida que tinha subiram muito. Zavinu Kulam Lavdanayo. Muitas pessoas na cidade tiveram que vender as casas em troca de dinheiro para comprar comida. Estavam morrendo de fome. Lesov Atuhiti. O que aconteceu foi que antes dessas pessoas que venderam as casas comprarem a comida, chegou o carregamento de comida, de trigo. Chegou um barco cheio de trigo. Então isso corrigiu o preço. Agora esses que venderam as casas falaram, a gente não quer vender a nossa casa, foi só para comprar comida. Isso era claro para todos. Então, a gente quer a nossa casa de volta e toma o seu dinheiro de volta. Então, que, como ficou essa halakha? Amar leu Rav Nachman, falou Rav Nachman para todos, dinam de adri apad lemaray. Falou Rav Nachman, todos que compraram essas casas, tem que devolver as casas para esses vendedores, porque era óbvio que eles estavam vendendo para comprar comida, chegou o carregamento de trigo, não precisam mais vender nenhuma casa, o preço já se corrigiu, eles não querem essa venda. Então tem que devolver a casa para eles. Então aparentemente se vê claramente como aquele caso que a pessoa vendeu porque ele quer comprar um objeto e no final não deu certo, não conseguiu comprar. Falando aqui não, não deu uma prova. Hatam nami zvine betaut hav. Aqui é mais grave. Aqui a venda foi por engano. Eles achavam que eles precisavam vender para comprar comida. E se esclareceu retroativamente que o barco já estava lá, a caminho de Nardá, teve que tomar uma nova rota, teve algum contratempo no caminho, mas o barco estava a caminho. Então a venda foi por um engano, foi mega artaut. O caso que a gente falou, a pessoa vendeu porque ele queria comprar certo objeto. Quando ele vendeu esse imóvel dele, ele recebeu o dinheiro dele perfeitamente, é uma venda perfeita. Não tem nenhum engano. Depois, esse vendedor do objeto voltou atrás. Falou, não, eu não vou te vender. Isso foi depois da venda. Que ele queria pegar o dinheiro e comprar certo objeto, o vendedor desse objeto ele deu para trás. Porém, a venda foi perfeita. Então lá talvez é diferente. Lá, o vendedor tem que falar, você sabia que estava te vendendo, porque eu queria esse dinheiro para comprar o objeto. Então é como se isso fosse... fizesse parte do nosso acordo da venda. Agora o acordo não se cumpriu, eu não consegui comprar o que eu queria, então eu quero reverter a venda. Que é diferente o caso do barco. O barco estava a caminho, a venda foi um engano. Falando, se esse é o caso realmente que o barco estava a caminho, agora eu entendi o que Rabi Bar Shmuel falou para Rav Nachman. O que falou Rabi Bar Shmuel? Se você fizer isso, com essas pessoas que compraram essas casas, fazer todo mundo devolver as casas para os vendedores, o que vai acontecer na próxima vez que vai ter fome na Arda outra vez? Ninguém vai comprar casas de ninguém com receio que vai chegar um barco com a comida e o preço vai baixar e vão ter que devolver as casas que eles compraram para os vendedores. Então ninguém vai comprar casas na próxima vez. O que vai acontecer com esses donos das casas que estão sem comida? Vão morrer de fome. Então falou Rabi Bar Shmuel para Rav Nachman, você não fez certo. Amar falou Rav Nachman, atu kolyom batzur da shchicha. Eu tenho que levar em conta essa probabilidade que vai ter fome em Nardá. Todo dia tem fome em Nardá. Algo raro. Amar in batzur da benardá mishka shchicha. Falou Rabi Bar Shmuel que fome em Nardá é algo comum. Então fala, mano, agora eu entendi o que Rabi Bar Shmuel disse. Fome em Nardá é algo comum quando o barco tomou uma nova rota e atrasou. Não é comum que não tenha comida em Nardá, que os vendedores, os fornecedores, eles resolvam não vender comida, isso não é comum. Ou que falte comida. É comum que o barco atrase um pouco e as pessoas fiquem desesperadas e vão ficar alguns dias sem comida. Então, falaram embaixo, se você não deixar essas pessoas comprarem essas casas, nas próximas vezes, que vai acontecer a mesma coisa, que é algo rotineiro, ninguém vai comprar a casa de ninguém, e as pessoas vão morrer de fome lá por alguns dias sem comida. Então como fica a halakha na prática? Essa pessoa queria vender o campo dele para comprar algo e não conseguiu comprar. Será que tem como reverter a venda? Fala na halakha na prática é que sim. O vendedor tem direito de reverter a venda. É como se fosse parte do acordo da venda, mesmo que não foi colocado em termos claros, que se eu não conseguir comprar teu objeto, eu não quero vender, mesmo assim isso está implícito na venda, e o vendedor tem como reverter essa venda. Pegar o campo dele de volta e devolver o dinheiro desse comprador de volta. Fechamos esse assunto, começando a nova Mishnah. Amana, uma viúva. O marido faleceu, ela precisa vender uma terra para se sustentar, ou para cobrar a ketubá, o que ela faz? Bem minairusi, tanto se ela é uma viúva do noivado. Uma viúva do noivado não se sustenta do dinheiro da herança do noivo dela. Mesmo em vida ela não recebia sustento. Mesmo que o noivo estava vivo, ele só tem a obrigação de sustentar depois da chupá. E ele faleceu. Agora ela quer cobrar a ketubá de uma terra, ela quer vender essa terra. Bemia Nisui não uma viúva do casamento que ela é sustentada do dinheiro da herança. Morreretilobedi. Fala Tanakama, ela pode ir para um tribunal comum e receber uma autorização para vender essa terra. Shobedi, que ela não foi num tribunal, se vê, não foi um tribunal especialista nesse assunto, tribunal de Munri. Seria uma autorização mais sofisticada. Ela não precisa dessa autorização tão sofisticada assim para vender a terra da herança. Abishimon, o registro da Abishimon, Mina Nesuim Moheret Lobedin. Fala Abishimon, depende. Se é uma viúva do casamento, ela precisa de comida. Ela tem que se sustentar da herança do marido que faleceu. Fala Abishimon, ela não precisa de uma autorização sofisticada, de um tribunal especialista. Ela vai num tribunal local, três juízes vão dar para a autorização para vender a terra da herança. Tudo bem, para se sustentar, para não ficar jejuando até receber o dinheiro. Minairos, porém, se ela é uma viúva do noivado, então ela não é essa desesperada para nada, ela não é sustentada de qualquer forma do dinheiro da herança, ela quer cobrar a kutubá dela, você fala, Abishimon, calma aí, vai num tribunal especialista nesse assunto, vai te dar uma autorização mais sofisticada, e aí você vai vender. Lotim Korela Bebedi. E Pnecheira Mesonot, que de qualquer forma ela não vai passar fome por causa disso, porque ela não tem direito de sustentar do dinheiro da herança. Repete, mas agora porque ele repete, a mulher que ela não está cobrando o sustento dela da herança, está cobrando a Ktubá, ela não pode vender só com uma autorização mínima, precisa de uma autorização de Bebedim Monrim. Fala agora, bicho a mina nesse Mishumezone. Eu entendo o que Tanakama falou com relação a uma viúva do casamento. Vamos facilitar para ela, para ela não ficar jejuando sem o sustento dela. Até conseguir uma autorização muito especial. Deixa ela vender com uma autorização mínima para poder comprar comida. Eu, Mineiro, sim, viramos a página. Porém, uma viúva do noivado. Mas tá, por que ela pode vender o campo sem uma autorização muito especial? Um credor que vem cobrar uma dívida de herdeiros. Então, ele precisa de uma autorização para pegar uma terra dos herdeiros, do devedor dele, para vender, cobrar a dívida dele. Tem uma autorização sofisticada, um bedin, especialista nisso, tem licença para isso. Então, por que uma viúva do noivado que está cobrando uma dívida e está cobrando a kutubá dela? A mesma coisa que um credor, porque vamos facilitar para ela que ela pode vender a terra sem uma autorização muito especial. Fala na madura de Siula. Mishum Rina. Fala Ula, é porque para que as mulheres queiram se casar. As mulheres vão ver, olha, não é tão difícil conseguir a Ktubá, não é tão difícil, tanto que uma viúva do noivado, ela pode pegar uma terra do noivo dela que faleceu e vender. Então as mulheres vão querer casar. Caso contrário, se vamos dificultar a vida dessa noiva, essa viúva que era noiva, as mulheres vão falar, não vale a pena se casar com esses termos, vamos fazer greve de casamento, vamos nos casar. Até que a gente possa receber a Ktubá da forma fácil. Então, para evitar toda essa bagunça, os Rebbe falaram, porque os homens acham graça nos olhos das mulheres, que elas queiram se casar, então falando que a mulher pode vender a terra, mesmo que não é para o sustento dela, é para a Ktubá dela facilitar, mais do que um credor comum. Isso falou Ula. Rebbe Yohanan, a Marisa Rebbe Yohanan, lefi she'en adam rotze, she'titbazei ishto bebedin. Fala Rebbe Yohanan, o motivo é porque esse noivo, se ele estivesse vivo, o que ele faria? O que ele falaria? Eu não quero que a minha noiva tenha que ir para um tribunal especial, viajar possivelmente, até conseguir uma autorização dessas. É um desprezo que a mulher tem que ir para um tribunal, ficar explicando a situação dela, pegando uma autorização dessas, que é difícil de conseguir às vezes. Esse noivo falaria, deixa ela vender o campo com uma autorização mínima, só para os Hamim saberem o que ela está fazendo. E pronto. Porque ele não quer que, mesmo a noiva dele, fique numa situação desprezível dessas, tendo que se explicar em tribunais, etc. Então, sem facilitar, deixar ela vender com uma autorização mínima. Mas bem, né? Que diferença faz a explicação de Ula ou Rabi Ohanan? Qual é a repercussão na Alaha? E cá bem, né? A diferença é Grusha, uma mulher divorciada. Uma mulher divorciada que quer vender um campo do marido que faleceu depois do divórcio, e ela quer a Ktubá dela, ela não recebe sustento, e ela quer vender um campo. Então, lemanda ela Mishum Rina, conforme Yula que diz, vamos facilitar para vender o campo, para que as mulheres queiram se casar. Grushanami Bayahen. Então, essa divorciada, ela possivelmente vai querer se casar outra vez. Se você dificultar a vida dela para cobrar a Ketubá, ela não vai querer se casar. As outras mulheres que estão vendo isso também não vão querer se casar. Elas pensam o que vai acontecer se elas se divorciam. Vai ser difícil cobrar a Ketubá depois que o marido falece. Então, para evitar isso, os Hanim facilitariam. Então, Leman Gamar Lefi Sheira Adam Rotzesh Tidbazei Shtub Bedin, porém, conforme Rabi Yochanan, que diz que o marido não quer que a mulher se despreze num tribunal, o noivo não quer que a noiva dele se despreze num tribunal. Depois que ele se divorciou dela, não fez diferença para ela se ela vai num tribunal ou não vai num tribunal. Não é viúva dele que ele faleceu no meio do noivado do casamento, é uma divorciada dele. Ele não se importa se ela vai num tribunal, então os caminhos não facilitariam para ela nessa situação. Não seria a vontade do noivo ou do marido que é divorciada, ela possa vender as terras dele sem nenhuma autorização especial. Então, conforme Ula, a divorciada, poderia vender facilmente, conforme Rabi Yochanan, não, ela precisa de uma autorização, de um bedin especial. Para a nossa Mishnah, que vamos ver amanhã, o Bezat Hashem, Mishnah no final desse Daf, fala o seguinte: Vegrusha lotin kor, ela be bedin. A Mishnah fala claramente: a divorciada só pode vender com uma autorização especial de um tribunal especializado nisso. Eu entendo essa Mishnah como Rabi Yochanan, que todo motivo que a viúva do noivado ela pode vender facilmente é porque o noivo, se tivesse vivo, ia falar: não quero que minha noiva passe por esse desconforto. Porém, depois que ele se divorciou dela, no caso dessa próxima Mishnah, ele não se importa se a divorciada dele vai ter que ir para um tribunal ou não. Então, ela precisaria de uma autorização. Por isso a Mishnah diz que ela não pode vender sem uma autorização especial. Ele manda uma Mishumchina, porém, conforme Yula que diz que o motivo que os Sanim facilitaram para uma viúva do noivado é porque ela queira se casar outra vez, que elas vejam que é fácil receber a Ketubá, não vão fazer greve de casamento, como a gente explicou. Vrushaname Bayahen. Tem uma divorciada, a mesma coisa. A gente quer que ela se case outra vez. A gente quer que as outras mulheres não fiquem com medo de se casar com esses termos. Então, vamos facilitar para a divorciada cobrar a Ketubá sem uma autorização muito específica. Então, essa Mishnah na frente é uma própria Rabi Yochanan, que diz que a divorciada precisa de uma autorização de um tribunal especial. Fala que não. Hamani Rabi Shimoni. Ula ia falar: essa próxima Mishnah é como Rabi Shimon. O que falou Rabi Shimon? Uma viúva do noivado, ela tem que ter uma autorização especial de um tribunal para poder vender as terras. Conforme Rabi Shimon, toda mulher que ela está cobrando a Ketubá, não está cobrando o sustento, ela é como qualquer credor. Somente quando ela está cobrando o sustento dela, os mezonot, uma viúva do casamento, aí ela pode vender facilmente. Então, essa próxima Mishnah que fala que é divorciada, ela tem que precisar de uma autorização, como Rabi Shimon, que diz que enquanto ela não precisa de sustento, ela não tem direito de se sustentar do dinheiro da herança, ela se divorciou do marido dela, então ela precisa de uma autorização dessas. Como aí Rabi Shimon, Hatalelereisha. Se essa próxima Mishnah é como Rabi Shimon, para que Rabi Shimon tem que repetir a mesma alahá duas vezes? Rabi Shimon acabou de falar que a viúva do noivado, que não é sustentada do dinheiro da herança, não pode vender facilmente as terras do falecido. Então é a mesma coisa uma divorciada que não é sustentada. Para que tem que repetir essa alahá? Fala na mal de tema. Poderíamos pensar em diferenciar os dois casos. Por quê? Poderia pensar uma viúva do noivado que vamos dificultar para ela cobrar a Ketubá. Conforme a bichona tem que ter uma autorização especial. Vamos falar, olha, as mulheres vão entender. Ela nem se casou, nem fez a relação matrimonial com o marido, então ela não está realmente na vida do casamento. Então, e não é comum que isso aconteça também, que o noivo vai falecer antes da chupá. Tá, isso não vai atrapalhar as mulheres de se casar, porque vai ser difícil cobrar a Ketubá nessa situação. Ela nem passou pela chupá ainda, então para cobrar a Ketubá, que ela recebe uma autorização especial de um tribunal desses. Porém, com relação a uma divorciada, que já passou pela chupá, já fez a relação matrimonial normalmente, e o marido faleceu, vamos dificultar para ela cobrar a Ketubá? Eu poderia pensar, mesmo com a família Bishimon, nessa situação, a Bishimon ia facilitar que ela possa vender as terras do marido facilmente. Por quê? Porque as mulheres vão se comover com a situação dela. Vamos falar, olha, ela era casada, e daí que ela se divorciou? Ela já passou pela vida conjugal com o marido dela, e mesmo assim os sábios estão fazendo problemas para elas poder vender as terras do marido, só uma autorização dessas difícil de conseguir. Então as mulheres podem falar, não, vamos nos casar. E poderia pensar mesmo, Rabi Shimon concorda nessa situação, que vamos facilitar a Alahá. Então fala a Mishnah que não, a Mishnah fala na frente que mesmo com a família Rabi Shimon, na prática ela não está cobrando sustento, ela não vai passar fome por causa disso, ela não tem direito de nada de sustento da herança, então vamos dificultar um pouco a cobrança da Ketubá dela. Fala na Hanabitani. Porém, essa Alahá da divorciada também já foi explicada na nossa Mishnah. Por quê? Koshena mezonot da Tuemai, Rabi Shimon diz a qualquer mulher que não está cobrando o sustento dela da herança precisa de uma autorização especial para vender as terras do marido. Então, da Tuemai, o que Rabi Shimon quis acrescentar com isso? É uma repetição, o que ele quis acrescentar? Lav la Tuemai Grusha, ele não veio acrescentar uma mulher divorciada que não está cobrando o sustento, então precisa de uma autorização dessas. Então, por que Rabi Shimon tem que falar duas vezes a mesma Alahá nessa próxima Mishnah também? Vamos aqui, fala uma Lo. Não é isso que Rabi Shimon quis dizer. Latui megureshet vena megureshet. Keder abzera. Fala, não, o que Rabi Shimon quis falar é com relação a uma mulher que era noiva e temos uma dúvida se ela se divorciou do marido ou não. Ou seja, o marido deu um divórcio para ela de uma forma duvidosa, não sabemos se o divórcio valeu ou não. E ela era noiva. Eu poderia pensar que nessa situação ela merece o sustento dela. Mesmo que uma noiva não merece sustento, somente depois da culpa, uma situação dessas que o marido se divorciou dela de uma forma duvidosa, eu poderia pensar que ela merece o sustento dela. Por quê? Porque ela não está nem a caminho da culpa, porque o marido quer se divorciar dela, o noivo dela quer se divorciar dela. E nem pode se casar com outro homem, porque ela é só safek megureshet, então só uma dúvida se ela divorciou ou não. Então eu poderia pensar que nessa situação o noivo tem que sustentar ela assim. Que diria a bezeira, como fala a bezeira? Damar a bezeira, como chama o megureshet, vem na megureshet, balchame benzenotea. Fala a bezeira. Em qualquer situação que os rabinos falaram que a mulher casada que recebeu um divórcio duvidoso, não sabemos se ela se divorciou ou não, mesmo assim o marido tem a obrigação de continuar sustentando ela. Por quê? Porque por causa dele, ela não pode se casar com outro homem. Então ele tem que sustentar ela até que ele não dê para ela um divórcio 100% claro e válido pela Alahá. Ele tem que sustentar ela. Eu poderia pensar a mesma coisa com uma noiva que recebeu um divórcio duvidoso pela Alahá. Não se sabe como foi exatamente que ela recebeu esse divórcio, se valeu ou não valeu. Então eu poderia pensar que o noivo tem que sustentar ela. Agora digamos que o noivo faleceu. Então não sabe se ela faleceu viúva ou já divorciada, se ela merece sustento ou não. Poderia pensar, ela merece sustento, ela pode vender a terra facilmente para cobrar o sustento dela. Fala, Rabi Shimon, que não. Nessa situação, a mulher que era noiva, ela não recebe o sustento, mesmo se era uma situação que temos uma dúvida se ela se divorciou ou não. Porque na prática, nenhuma noiva recebe sustento. As obrigações do marido sustentar a mulher é só depois da roupa. Então, fala Rabi Shimon nessa situação que vamos dificultar a vida dela para ela cobrar a ketubá dela. Ela precisa de um ishur, uma autorização especial de um tribunal desses. Isso que Rabi Shimon quis falar. Por isso Rabi Shimon falou na próxima Mishnah que uma divorciada do casamento também não pode vender a terra do marido para cobrar a ketubá dela sem uma autorização dessas, porque ela não está cobrando o sustento dela. Complementa com a Natasha, uma outra prova. Prova para quê? Para ver qual a explicação como a Alahá. Explicação de Ula ou Rabi Yohanan. Fala, Breta, que Hashem Shemokheret Shelul Bedin, Kach Yosher Shektubatam Mochim Shelul Bedin. Assim como a viúva, ela pode vender as terras do marido sem autorização complicada, aparentemente vai como está na cama, vai cobrar a ketubá dela e vender as terras do marido. Assim também os herdeiros dela, digamos que ela faleceu antes de cobrar a ketubá, então os herdeiros dela, digamos os filhos dela, podem pegar uma terra do ex-marido que faleceu e vender a terra para cobrar a ketubá que eles merecem receber. Então fala Gmará, eu entendo essa breta como Rabi Yohanan, que qual é o motivo que uma viúva do noivado, como Rabi Yohanan, ela pode vender a terra sem problemas? Por quê? Porque se o noivo estivesse vivo, ele ia falar, não quero que minha noiva passe por esse desconforto. Então é a mesma coisa assim como ele não quer que a noiva dele passe por esse desconforto, ele não quer que os herdeiros dela, o pai dela, que é sogro dele, os filhos dela, são afilhados dele, ele não quer que eles passem por esse desconforto. Então fala os Hamim, eles podem ir vender a terra sem complicação. Pega uma autorização simples e vende. Ele manda a Mishumchina, conforme Yula que diz que a viúva do noivado ela pode vender a terra facilmente, é porque a gente quer que as mulheres queiram se casar. Que elas não acham que é complicado cobrar a Ktubá. Porque os herdeiros dessa viúva que faleceu podem cobrar a Ktubá facilmente. Não faz nada de relevância se os herdeiros vão achar que é difícil cobrar a Ktubá, não por isso as mulheres não vão querer se casar. Então, aqui aparentemente se vê como Rabi Yohanan. Targema Ula. Ula vai responder assim. Kigon Sheirashta Bital Achotá. Ula vai explicar que essa breta se trata que essa viúva que faleceu deixou herdeiras, deixou filhas ou deixou irmãs. Então, elas vão cobrar a Ktubá. Então, se elas vão cobrar a Ktubá e tem que ir para um tribunal especial para cobrar, para pegar essa autorização, elas vão falar, não vale a pena se casar, ter toda essa dor de cabeça para cobrar a Ktubá. As outras mulheres também não vão querer se casar. Então fala, Ula, os rimim facilitaram a alahá nessa situação, falando também as herdeiras podem ir vender a terra facilmente para cobrar a Ktubá. Porém, se essa viúva deixou herdeiros homens, eles sim vão precisar de uma autorização especial para vender as terras do falecido para cobrar a Ktubá da mãe deles. E aparentemente ela recomendou a Biohara que o motivo que a viúva do noivado pode vender as terras do falecido facilmente para cobrar a Ktubá dela é porque se, falar Rabi Yohanan, se ele estivesse vivo, o que ele falaria? Ele falaria com certeza que ela deve cobrar a Ktubá facilmente, ele não quer que ela se despreze tendo que ir para um tribunal distante para ter a autorização. Isso que fica aqui para nós, falamos aqui por hoje. Não pegou amanhã, a Mishnah vai falar uma situação interessante. A mulher cobrou parte da Ktubá dela, então ela só pode cobrar o resto da Ktubá dela com uma autorização sofisticada de um tribunal mumrim. Não sei porquê, no próximo DAF, com muito mais. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.